E nessa noite eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5. E antes de ler, eu vou orar. Soberano Deus e amado Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, e pela alegria, ó Deus, de podermos estar na tua casa, Pai. Vencemos, Senhor, vencemos as adversidades deste dia, Senhor. Mas basta cada dia o seu mal, e nós somos vitoriosos porque estamos na tua presença, Senhor. Que nesta hora, Deus, o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor, tomar conta deste lugar, das nossas mentes, do nosso coração, ó Deus. E que todo roubo, ó Pai, tudo aquilo que vem, Senhor, lançar, Senhor, da parte do inimigo para querer roubar a tua palavra, venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Como a tua palavra é alimento, Senhor, como a tua palavra é vida, Pai, que ela venha nos sustentar, fortalecer as nossas vidas nesta noite, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijantes na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, saltando de alegria, Senhor, ainda que todas as situações estejam adversas, contrárias, Senhor, nós olhamos para ti, Senhor, porque os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Fala conosco, ó Pai, que todo o meu querer, todo o meu eu, não venha prevalecer, porque eu de mim mesma nada posso, Senhor. Eu sou dependente tua, Pai. Senhor, no nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Diz assim no capítulo 5, versículo 1, a partir do 1 até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. É uma palavra, né, que diz o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E essa palavra foi, né, proferida e ensinada por Jesus, né? E até ontem a gente teve a nossa reunião lá na casa da irmã Regiane e foi citado o Salmo 73, né? E hoje, graças a Deus, minha mãe estava em casa esses dias, eu pude ficar o dia inteiro. Falei, ó, nem falem comigo hoje. E lê aqui, pesquisa ali, né? Só falta gravar tudo que eu li, mas o Espírito Santo vai me ajudar. E a gente vai pesquisando, né? Lendo. Porque ele falou alguma coisa, eu falei, não, preciso ler. E é tremendo, né? Deu até vontade de pegar ele. Eu falei, não, que a gente citou ontem, mas eu vou citar um pedacinho dele de algo assim tão importante ali que foi colocado, né? E esses dias todos o Senhor tem me, assim, tocado. A gente vê as coisas acontecendo no mundo, tantas situações adversas, né? E o Senhor, ele sempre vem, a palavra dele, ela, assim como o pai corrige o filho, né? Nós, como pais, corrigimos nossos filhos, o Senhor também nos corrige. E às vezes, em algumas situações, a gente, né, dói, não gosta muito. Mas o Senhor, ele quer nos ensinar. E é isso que eu queria falar dos Salmos, porque eu estava vendo lá, era uma... Na minha Bíblia fala de Salmo didático. Mas aí eu fui pegar uma Bíblia do Vitor e estava Masquil, é isso mesmo, né? Olha. E o nosso Masquil, o que, que é isso? Né? Salmo que é de Asaf, né? Masquil de Asaf. É um ensinamento do Senhor. E eu creio que o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, também é um ensinamento do Senhor para as nossas vidas, como a palavra dele toda, né? Mas algumas vezes é exortação, né? alguns as parábolas, é aprendizado para a nossa vida. Mas aqui, Jesus, quando ele foi pregar e ensinar, isso ele deixou na sua palavra para nos ensinar também. E quando a gente lê aqui o sermão do monte, né, as bem-aventuranças, eu pelo menos lendo aqui, né, bem-aventurados os mansos. Tem fome e sede de justiça. Você vai lendo os versículos e vai falar, Senhor, essa área, né? A gente é tentado em todas as áreas. É isso que Deus tem colocado muito na minha vida. O Senhor está voltando. E a gente começa a ouvir e ler a palavra de Deus. E no Velho Testamento a gente via que os profetas falavam e Deus ele vinha quando eles se inclinavam a outros deuses e desobedeciam ao Senhor. Ele vinha ali e falava, vou destruir. Ele destruía tudo. E a gente olha e fala, nossa, naquela época era mais difícil, era duro, né? E hoje parece que é mais fácil. Porque a gente vive a época da graça, Jesus veio, né? Fez todo o sacrifício em favor das nossas vidas, né? Morreu ali em nosso lugar. E como a gente, né, ele não vem e fulmina, assim, uma vez ele fulmina, né? Mas não da forma que era no Velho Testamento, dá a impressão que a gente pode dar mais uma relaxada. Mas não. Que a cada dia a gente possa estar olhando. E quando a gente lê a palavra do Senhor, ela tem que ser ensinamento para as nossas vidas. Quando viemos à casa do Senhor, desde o louvor, nós devemos chegar aqui, fechar os nossos olhos. Você já conhece o louvor principalmente. Feche os seus olhos e fala, Senhor, eu vim adorar a Ti. Porque o inimigo, ele fica tentando, mas não só na casa do Senhor. As nossas vidas em todo o tempo, para nos roubar. E eu estou falando isso porque ontem nós viemos da oração, foi uma grande bênção, eu voltei louvando o Senhor. De repente cheguei na minha casa, nem sei, o dia a dia, tantas situações querem nos roubar da presença do Senhor. Às vezes uma situação com o filho, às vezes um aborrecimento, às vezes um desagrado no seu trabalho, no relacionamento, em várias áreas da nossa vida. Vem situações em todo o tempo querendo nos roubar da presença do Senhor. Eu não sei, acontece isso com vocês? Porque no dia a dia, né, a gente está aqui nesse mundo. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu tenho entendimento daquelas situações que vêm sobre a nossa vida. Opa, isso não está bem. Aí eu comecei a ficar meio irritada. Aí o pastor leu aqui, né, Senhor, revela aquilo que está na nossa vida que a gente não consegue, os pecados, né, as atitudes ocultas que a gente não consegue enxergar. E eu falei, mas aí depois eu olhei para mim mesma e falei, não, acabei de ir da oração, né, em nome de Jesus, sai todo esse nervosismo, sei lá, essa seta do mal e repreendi. Aí eu fui me sentindo melhor, eu falei, não, eu estava louvando o Senhor, a gente não pode aceitar. E o inimigo, ele vem trazer coisas na nossa vida, né, situações que trazem revolta, eu vou ler aqui, né, porque eu... Teve hoje indignação, né? Quando a gente fica indignada com a situação e quer resolver com as nossas mãos. Eu passei uma situação, foi na segunda-feira que eu tive que devolver algo que o meu filho comprou, não foi culpa dele, não estava legal, e eu fui lá com toda a educação, isso mexe comigo, que eu não gosto de devolver nada, né? Ir no banco me deixa meio nervosa, que eu não estou acostumada a ir. E eu falei, Senhor, né, dá sabedoria, calma. Sim, acalma meu coração por ter que devolver, mas eu sabia que eu estava devolvendo algo que não estava bom, era uma carne, não estava cheirando bem. E aí a pessoa falou, eu vou levar lá, não sei o que, demorou. Quando voltou, a moça do açougue disse que falou para ela depois, ela me conta, né, será que ela deixou no carro e esqueceu no carro? E aí você quer, né, se você quiser, eu vou lá conversar com ela. E se não quiser, não precisa nem me devolver o dinheiro. Primeiro que eu sabia dos meus direitos, né, doutora Verônica. E eu falei assim, não tem problema, mas eu não está escrito na minha testa, né? Que eu estou falando a verdade. Eu falei isso para ela, mas eu sei, eu sirvo a Deus. Olha o que eu fui falar para ela. Porque assim, eu fiquei meio indignada porque eu sabia que eu estava falando a verdade, mas eu não devia, eu não briguei não, viu, irmã? Mas né, se ele talvez viesse falar alguma coisa para mim, será que eu, bem-aventurado dos mansos, porque herdarão a terra. Às vezes a gente quer agir com as nossas próprias mãos. E essas situações vêm todo o tempo na nossa vida. Para murmurar, discordâncias, antipatia, confusão, rompimentos, né? Que querem nos fazer pecar. Querem nos fazer ter atitudes que desagradam a Deus. Que nós em todo tempo possamos nos lembrar. Que o maior exemplo, é isso que eu quero falar aqui nessa noite. Tem muitos exemplos de pessoas que passaram, Davi passou, foi perseguido, né? Mas eu quero falar de Jesus. Que ele é o maior exemplo. E quando ele ministrou essa palavra aqui, antes ele tinha se retirado para orar e jejuar, né? Por 40 dias e 40 noites. E ali ele já foi tentado. Ele estava se consagrando. E o inimigo veio ali, né? O diabo veio, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele teve fome. E o inimigo, né, falou para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele, não satisfeito, né? Falou: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, ainda não satisfeito, né, levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus ali, né, numa atitude que serve para as nossas vidas, que é o ensinamento para as nossas vidas, diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ele venceu na palavra, e o inimigo também conhece a palavra, e vem querer, né, desvirtuar, não era essa palavra, não sei mais, mudar, né, colocar confusão na nossa mente. Por isso, nós temos que conhecer o Senhor e a sua palavra e vencer. E Jesus, aqui, ele passou várias situações, eu não dá para pegar tudo, eu vou pegar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, né, nessa tarde, de situações que o Senhor venceu. E ele veio à terra como homem. Ele estava aqui. E o que a Bíblia diz? Que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E quando a gente começa a ler tudo aquilo que ele nos ensina e a gente para refletir nas nossas atitudes, nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Cristo. Logo depois do sermão da bem-aventurança, ele falou que nós somos o sal da terra. E o sal serve para quê? Para temperar, né? Se vierem a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não serve para nada. E também ele diz que nós somos a luz do mundo. E também, ministrando ontem, eu me lembrei disso, que nós somos terra fértil, nós somos terra boa. Aquele que tem o Senhor, que recebe a sua palavra, né? Como diz lá, ouve e a compreende. Ele é terra fértil. Que essa terra tem que ser regada todos os dias, com a presença do Senhor, e é regada com a fonte de água viva, né? A terra mesmo tem que ser regada para não ficar seca. E a nossa água é a fonte de água viva, que é o Senhor, que é uma fonte inesgotável na nossa vida. Mais de Deus na nossa vida. Mais de Deus na nossa vida. Para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo e terra fértil. Sem lembrar de outra qualidade, amém, eu não me lembrei assim na hora. Mas depois tem os posicionamentos nossos, mas o que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. E para eu poder ter atitudes que o Senhor quer que nós tenhamos aqui, como Ele nos ensinou. E a gente, Ele ensina coisas boas. O Senhor é tremendo e maravilhoso, né? Ele quer coisas boas para a nossa vida. Porque quando Ele fala bem-aventurados, é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te resgatou. E muitas vezes você não nasceu lá desde o pequeno, nos braços do Senhor, né, no berço, né, evangélico, como diz. Ele me resgatou onde não havia vida. Me resgatou das trevas, né, tirou de toda a artimanha e me ensinou a amá-lo. Né? Por isso que a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança. A gente lembra de algumas atitudes. Né? E aquelas coisas que a gente praticava que não agradava o Senhor. Traz repúdio mesmo. Mas não me faz mais mal. Amém? Porque o Senhor me lavou, me resgatou e me limpou. E a gente olha aqui para a gente ser humilde. Né? Aqui o Senhor fala, bem-aventurados que choram. Nossa, bem-aventurado, você é abençoado, né? Quando chora. Mas é porque você está na presença do Senhor, porque diz que nós seremos consolados. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas... Os que têm fome e sede de justiça, para nós termos tudo isso, a gente olha e fala, Senhor, né, com as nossas atitudes, reflete nas suas atitudes, né? Eu tenho que refletir nas minhas atitudes a cada dia. Eu tenho conseguido ser o que Jesus quer, porque Ele fala aqui, porque os limpos de coração, porque verão a Deus, né? E todos nós queremos ver o Senhor, queremos estar com o Senhor. E se Jesus veio como homem, passou tantas afrontas, açoites, cuspidas, tantas injúrias, como a gente passa no dia a dia. Ele venceu? Ele é exemplo para as nossas vidas, para a minha vida. Eu queria ler aqui em Mateus mesmo, 27. No versículo 28 a 31. Ele já foi tentado logo no início lá do ministério dele. Mas várias situações, quando ele falou que ele veio para os seus não o receberam. Imagina, você está lá, quando a gente quer falar de Jesus para alguém, você sabe que aquela verdade, aquela pessoa está praticando coisas erradas, está no caminho errado, mas é um cego espiritual. E ela muitas vezes não aceita. E com Jesus não foi diferente. Né? E a gente tem que continuar intercedendo. Quantas vezes a pessoa, não quero mais falar de Jesus para ele, nem desisto. Esse aí não tem mais jeito não. Né? Mas a atitude de Jesus, ele ouviu tantas coisas e não abriu a sua boca, como depois a gente vai ver lá em Isaías. Mas aqui diz assim, despojando-o das vestes, cobriram-o com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça. E na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Aqui no 39 ao 43 também diz assim, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes e com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se, de fato, lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus? Vou ler de novo. Confiam em Deus, pois venha livrá-lo agora. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus? E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Só para a gente entender o que Jesus passou, a gente talvez nós não conseguimos nos colocar no lugar do Senhor. Você daria sua vida em favor de alguém que está precisando, padecendo, falando, não, eu vou lá, a gente não precisa ser mais crucificado, mas você daria sua vida em favor de alguém? Você faria o que Jesus fez por nós? Nós teríamos essa coragem se nós olharmos o sacrifício de Jesus? E ele passou tudo isso injustamente, porque ele nos quer ver santo. Ele falou, sede santo porque eu sou santo. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores ainda. Mas a nossa luta é diária, de tentarmos crescer e avançar. E mergulhar mais no Senhor, é mais de Deus na nossa vida. Para que nós possamos vencer. Porque quanto mais a nossa mente está ocupada com outras coisas, que é óbvio que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, E seria muito bom se a gente pudesse, como eu fiquei hoje, só o dia inteiro, só ler a palavra. Seria maravilhoso pensar só em Deus nas 24 horas do dia. Mas Ele, sendo perfeito, porque nele não há pecado, e Ele só veio para nos resgatar, Ele deu a sua vida em favor das nossas vidas. E as pessoas escarneciam, o acusavam injustamente. Olha aqui, eu não vou ler, né? Só no 63, a minha versão diz, quando ele foi ressuscitado, aí os fariseus, deixa eu ver aqui, os guardas lá do sepulcro, né? Tinham falado que ele tinha sumido. Aí falou, disseram-lhe, Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, olha que nome até feio, né? Enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles se lembraram daquilo que Jesus tinha falado e embusteiro é enganador. Ele foi tido como enganador. Foi pregado lá naquela cruz ao lado de 2 ladrões. Eles soltaram um ladrão para pregar Jesus. Claro, tudo tinha um propósito de que nós estivéssemos aqui hoje, nós tivéssemos vida, nós fôssemos resgatados por Ele, nós pudéssemos adorar o nome dEle e sermos curados a cada dia. Porque por isso o Senhor passou tudo isso. E eu queria ler lá em Isaías 53, que eu acho que é mais forte, porque aqui não fala que Ele ficou respondendo. E as pessoas ouviram, porque eles falavam, não és tu, rei dos judeus, né? Salve, rei dos judeus. E ainda acusaram Ele falando, seu pai, né? Você não é filho de Deus? Olha, Ele te abandonou, Ele te largou, querendo acusar Jesus. E lá em Isaías 53, diz assim, no 4, 5, 6 e 7. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui, só no final do versículo 9, diz, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo, fraude, né? Má fé se achou na boca do Senhor. E ele deixou a sua palavra como exemplo. Aí eu olho, Senhor, né? Nos ajuda a sermos melhor a cada dia. Me ajuda. Porque Ele passou tudo o que Ele passou. E Ele ainda passou para levar ali naquela cruz todas as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, todos os erros, né? O Senhor fez isso por nós. E Ele, como exemplo, diz que Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. E quantas vezes passamos situações e a gente quer debater, quer resolver da nossa forma. É claro que a gente tem que resolver as situações, mas da forma que o Senhor nos ensina. Com paz, né? Com fruto do Espírito, Senhor. Eu sou ser humano, né? Eu não sou plim-plim aqui. Né? Então, quando eu oro fruto do Espírito, paz, amor, alegria, bondade, aí alguns eu sou melhor, outros... Senhor, eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Alguém que está aqui não precisa melhorar? Só para saber se eu estou muito mal. Né? Eu creio que todos nós precisamos melhorar a cada dia. Ele foi perfeito, mas Ele nos ensina. E a oportunidade que nós temos de melhorar é como? Lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra. E a palavra dele é alimento. A palavra dele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. É a palavra dele que traz vida sobre as nossas vidas, que nos liberta. Quando ele ministrou esse sermão, quando ele ministrou as parábolas, quando ele ministrou toda essa palavra, é porque ele queria nos libertar. E se a palavra de Deus não traz transformação na nossa vida, tem alguma coisa errada na nossa vida. Eu sei algumas coisas que eu preciso ainda melhorar, fora as que eu não sei. Mas eu sei também que quando eu olho para trás, Eu sei que o Senhor fez muitas coisas já na minha vida. Que Ele já me limpou de muitas coisas. De muitas atitudes. Não sou perfeita. Vai me limpar mais. Eu creio que até o final Ele vai estar fazendo isso. Mas quando nós ouvimos, olhamos, né? Eu ouço, não coloco em prática. A palavra não penetra nas minhas entranhas. Eu ouço e não compreendo. A minha terra está estéril. Alguma coisa não aconteceu. Se a palavra dele diz que liberta, que cura, restaura, é isso que ele quer nas nossas vidas. Nós temos um chamado, aprendemos a palavra dele, né? Nos posicionamos a cada dia e a nossa vida como sal da terra e luz do mundo. Por que nós somos luz? Para iluminar onde nós chegamos. Alguma coisa diferente alguém tem que ver na nossa vida. Né? Se a pessoa não vê nada, né? Se você não pode ser usado pelo Senhor, não é usado, né, nas oportunidades, não abre a sua boca para falar do Senhor, seja sal da terra e luz do mundo. Ele nos deu o exemplo. Se Ele venceu, Ele falou, no mundo tereis tribulações, teríamos as lutas, mas para nós termos bom ânimo. Né? Nós vamos vencer também. Essas situações que se levantam sobre a nossa vida, nós vencemos com o Senhor. E aí ele diz, né, não vou escorrer todos não, que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por quem nós seremos consolados? Pelo Senhor. Né? Quando ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã porque nós buscamos nele. Nós clamamos por ele e ele ouve as nossas orações. Eu falei para as irmãs ontem que eu encontrei um senhor lá no mercado que ele ficou me segurando lá mais de meia hora, eu gelando lá junto com os frios. Mas eu sei que Deus queria que eu falasse do amor dele para ele. E aqui também, quando eu estava lendo sobre Jesus, quando ele ia ser entregue, né, ele sabia que ele ia morrer, que ele foi se retirar para orar. Ele orando ali, disse que veio o anjo e o consolou. O Senhor envia o consolo. Ele envia a resposta. E esse Senhor falou que ele, no momento de situação dele lá, porque ele já conheceu a palavra de Deus, está meio afastado, mas ele falou que um dia ele entrou lá e orou, que eu fui falando para ele da Bíblia, para ele orar, para ele ir para a igreja. E minha mãe passando lá no mercado, olhava para mim e eu, espera aí, né? Acho que eu fiquei mais de meia hora. Mas eu tinha que falar de Jesus para ele. E ele falou que um dia ele estava orando e ele sentiu o conforto do Senhor. Ele sentiu o Senhor visitar ele. Eu falei, é isso que Deus quer. E é isso que Ele faz. Ele nos consola nos momentos de dor. E diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lá no Salmo 37:1. Eu quero ler. Não é 1, não, é 11. Diz assim, mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. E a paz, quem é que pode dar? É só o Senhor. E ele diz que ele dá uma paz que não é o que o mundo dá. A paz que ele dá é eterna. Né? E essa mansidão, né? A gente precisa buscar no Senhor em todo o tempo. Por isso que foi muito forte, assim, enquanto tem... Todas as situações a gente é provado. Eu creio que é assim, em coisas pequenas, em coisas grandes, no dia a dia, no trabalho, que a gente possa estar atento. A gente vai continuar sendo provado, às vezes a gente vai acabar não tendo a atitude que Jesus queria, mas que nós possamos pedir para que Ele nos ensine a ter atitudes como Ele teve. A gente fala de mansidão, né? Jesus, quando chegou lá, que estavam vendendo na frente do templo, Ele se irritou com aquilo. Né? Mas eu também falei, irai-vos e não pequeis. Né? Então, é como a gente lida com as situações. E nós seremos bem-aventurados. Diz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deixa eu abrir aqui. Salmo 41. Não sou igual... Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Que nós possamos, né? Eu acho que para a gente ter tudo, receber tudo aquilo que o Senhor tem, primeiro é amar, né? É pedir que o Senhor coloque amor no nosso coração. Nos dê entendimento das situações que estão ao nosso redor, para que a gente consiga ajudar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. De justiça, mas a justiça de Deus. Né? Não é nossa justiça. A justiça que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Bem-aventurados misericordiosos, né? Porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Então fala, se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E o Senhor nos ensina a sermos como criança, porque eles são inocentes, a gente vai lá, vamos, só por briga. Daqui a pouco eles vêm e abraçam a gente, né, Dayana? Os meus já cresceram, já não sou, tão, não sou mais criança. Mas não é assim, a gente ralha, né? E eles vêm na inocência deles, não é, Leonardo, com a Sofia? E vem, e beija e abraça, né? Até quando eles já estão maiorzinhos, é para quebrantar nosso coração, para a gente se arrepender, né? Mas limpos de coração, porque tantas coisas que é pôr maldade no nosso coração, né? Por isso que eu falei aqui, às vezes até alguma situação que vem para criar inimizade, antipatia. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você ouviu alguma coisa, você já olha para ela com aquele olhar. Né? Mas você nem conversou com ela, não é assim? Que você possa clamar ao Senhor e tira do meu coração, Senhor, eu quero ter um coração limpo na tua presença. E o inimigo, ele é astuto, né? Que ele vem causar o quê? Ele veio para fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Então ele vem causar contendas, discórdias. Então olha para Jesus. Não olha muito para os defeitos, não. Né? Outro dia eu brinquei que eu tinha 3 pintas. Aí meu filho, eu nunca vi que você tinha 3 pintas. Né? Deu um monte, né? Mas então não olha, ah, aquela pinta é feia, irmã. É, mas é tá aí, irmã. Me ama assim mesmo, amém? Mas atitudes, né? Algumas atitudes, óbvio, que às vezes agrada. Ora por aquela pessoa. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantas situações começam às vezes aí na casa da gente, né? Aquelas fofinhas, aquelas intrigas. Pode parar aí. Outro dia eu falei que eu ia chamar um fofinho lá na nossa linha lá. Coisinha de irmãos, né? Mas às vezes aquelas coisinhas que vêm aborrecendo. E se a gente entrar no meio, quando você quer ver, você também já está fazendo parte da contenda também. Que a gente possa estar atento, né? Ser pacificador, o que que é? Trazer a paz, né? Sal da terra e luz do mundo. E aqui, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 1 Pedro 3, 14. Diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que está sobre a sua vida? Jesus, né? O Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder de restaurar, de curar, e que a gente não vai se deixar intimidar porque somos perseguidos, porque somos caluniados, porque somos injuriados. Deixa eu falar, você está de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor? Você está incomodando o inferno. Então eles vão falar, mas a justiça é de Deus. É Ele que julga a sua causa. É Ele que vai adiante. É Ele que mostra. Um dia vai converter aquela vida, ela vai até te pedir perdão. Ou se não acontecer, o que é importante é a nossa vida com o Senhor. Aleluia. E bem-aventurados, né, os sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hebreus 2, 18 diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é o nosso socorro. Então, no momento da tentação, no momento das injúrias, das injustiças, você não vai resolver com as suas próprias mãos, não vai lá, não, peraí que eu vou dar um jeito, já vou deixar de ser mansa, já vou resolver comigo, vou praticar, vou ser justa, mas não é essa justiça que o Senhor quer. Você vai pedir àquele que é poderoso, ele é poderoso, vamos repetir? Ele é poderoso para me socorrer nos momentos de luta. Aleluia! Essa luta é quando você é tentado em qualquer luta. Amém, irmãos? Então você clame ao Deus vivo. Que essa palavra, a palavra de Deus, a cada dia que o pastor prega, que cada servo dele sobe aqui para ministrar, venha trazer vida sobre a sua vida. Porque o Senhor quer nos curar a cada dia. Se existem áreas aqui, como existe na minha vida, que precisam ser tratadas, o Senhor quer tratar. Abre o seu coração. Você não veio só mais um dia na casa do Senhor. Ah, de novo. Não. Você veio para crescer, para aprender, para avançar, para ser luz mesmo, para ser usado pelo Senhor, para resgatar vidas que estão perecendo ao seu redor. Aleluia. É para isso que Ele nos chamou. Deixa a timidez de lado. Deixa a vergonha. Sei lá, faz que nem eu. Eu tenho aprendido muito. Eu falo, não vou ter mais vergonha. Eu vou falar. Ele te deu a oportunidade. Abre a sua boca. Vai ser perseguido, mas o Senhor é aquele que não te desampara. Ele estará junto de ti, te ajudando e te ensinando em todo o tempo. E para encerrar, no Salmo 73, eu tenho que falar daquilo que eu li ali sobre Asaf, que era levita na casa do Senhor. Inclusive, os próximos salmos aqui, todos são dele. Alguns, né? Não todos, mas acho que até o 78. Só ver o versículo aqui. Lá no versículo 14, porque ele estava ali passando uma situação, ele começou a olhar os ímpios, a prosperidade dos outros, né? Falou, mas eu estou na sua casa. Acho que foi isso. Ele passou um momento ali de questionamento com Deus, né? Por que os ímpios prosperam? Mas eu não vou ler todo, não, né? Eu só queria ler aqui. Pois de contínuo, no versículo 14, sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Na outra versão diz que ele tinha ficado sobremodo perturbado. Até que ele estava lá passando vários conflitos. Aí diz que até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele entendeu que eles podiam estar lá prosperando, estava acontecendo o que quisesse lá. Quando ele entrou na casa do Senhor, no santuário de Deus, quando você entende aquilo que Deus quer para a sua vida, você vai entender que tudo tem um propósito, deixa lá que eles têm o fim deles, eles não têm o Senhor, os ímpios não têm o Senhor. A importância de estar, eu não vou discutir que é um outro assunto, mas a importância de estar na presença do Senhor. De entrar e não sair vazio, é claro. Mas ele entendeu, quando ele ouviu, ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu que o fim deles era pior. E ele servia a Deus. O seu fim é a salvação. É morar com o Senhor. O fim de quem não tem o Senhor é e pratica, né, as iniquidades, só obedece ao Senhor. Infelizmente, é o inferno. Salmo 1 fala da roda dos escarnecedores, para nós meditarmos na lei do Senhor, né, dia e noite. Josué também, ser forte e corajoso, medita nessa lei, né? Acho que aí fala, medita na minha lei de dia e de noite. Então, nós possamos chegar mais ao Senhor, né? E aprender com Ele. Quando vier as situações, lembra que você é bem-aventurado porque você está passando por aquilo. E que Jesus venceu. O resumo é, Jesus venceu. Então, Ele nos ensinou para que nós possamos vencer e nos lembrar da sua palavra. Que a gente sai fora quando a gente esquece da palavra dEle e quer agir com as nossas próprias mãos. Está longe ali do Senhor. Como fala, me louco com os lábios, mas a mente está longe. Então, não é de coração. Nada acontece. Tem que ser de coração. Deixa Jesus entrar no coração e transformar tudo aquilo que ainda precisa ser transformado nessa noite. Começando na minha vida. Jesus, Ele, a cada dia que nós viemos à casa dEle, como não volta vazia a sua palavra, Ele nos transforma a cada dia, para que você seja melhor, para que você seja usado por Ele. Amém? E aí você vai poder, cada dia mais, praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, cada dia. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar em pé. Se você está ainda numa situação que está ouvindo, não tá, nada está acontecendo. Conforme eu falei aqui, quantos ouvem, né? As pessoas que estão ao redor de Jesus ali até repetiam aquilo que Ele tinha falado, mas crucificaram Ele. Depois, quando Ele ressuscitou, alguns reconheceram que Ele era o Filho de Deus. E tinham praticado tanta maldade com Ele. A gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Nós queremos reconhecer, quando nós ouvimos a palavra dEle, nós já queremos compreender. Nós queremos ser instrumentos usados por Ele. Então, não sei que nível que você está. Deixa a palavra de Deus penetrar nas suas entranhas. Se você não consegue, é noite de o Senhor fazer cura. Porque Ele veio realmente para resgatar e salvar o que se havia perdido. Ele é aquele que tira do lamaçal do pecado, né, e faz assentar ao lado de príncipes. Ele tem este poder. Ele é Deus vivo e Deus forte. E a cada dia, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Porque Ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados, você é feliz. Né? Regozijar e exultar é se alegrar no Senhor. É se alegrar no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Nós Te louvamos porque em primeiro lugar, Senhor, o Senhor se inclinou do trono da Tua graça, Pai. Do trono, Senhor, e olhou para nós, Senhor. E um dia falou, este é meu filho. Eu escolhi meu filho. Eu Te escolhi para estar na minha presença. Senhor, venha trabalhar nas nossas vidas a cada dia, Pai. Nós queremos nos alegrar em Ti, em todo o tempo, Pai. Não somente quando tudo está bem, Senhor, mas nós queremos nos alegrar, Senhor, nos regozijar quando estamos na Tua presença e nas lutas, Senhor, nas adversidades, porque sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser bem-aventurados, Senhor, em todo o tempo, ó Pai. Nós possamos ser mansos, Senhor, humildes de espírito, ó Pai. Temos sede e fome da Tua justiça, Senhor. Nós queremos incomodar o inimigo, ó Pai, porque nós seremos instrumentos usados nas Tuas mãos, Senhor, para declarar que Tu és Deus, que o Senhor veio para libertar o cativo e oprimido, ó Pai. A Tua palavra diz para nós aprendermos contigo, porque o Senhor é manso de coração, ó Pai. Senhor, o Teu jugo, ó Pai, é leve, o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, Senhor. Senhor, transforma, Senhor, as nossas vidas a cada dia, Pai. Que nesta noite não seja só mais uma noite, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, mas porque nós queremos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Toque em cada coração, ó Pai. Vai atirando, Senhor, toda tristeza, toda angústia, Pai. Que se a luta está maior do que o Teu poder, do que a Tua palavra, Senhor, nós repreendemos agora, Pai. Nós repreendemos toda cegueira, Pai. Nós repreendemos todo desânimo, Senhor. E declaramos, Senhor, o Teu poder, o Teu agir, o Teu mover. Levanta o abatido e caído, ó Pai. Senhor, põe de pé na Tua presença nesta noite. Abre os lábios, Senhor. Dá experiências contigo, Senhor, sobre cada vida, Pai. Nós queremos ouvir, Pai, cada dia mais a Tua palavra e sermos curados, sermos sarados, porque foi para isso que o Senhor veio, para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, estarmos envolvidos com as coisas do mundo, ó Pai. Que todas as setas, todas as artimanhas do dia a dia, Senhor, não venham influenciar na nossa vida, Pai, mas que nós possamos estar firmados na rocha, que é o Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Aleluia, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia.